Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Confira a nova edição da revista Go Air. A empresária Natália Martins conta sua trajetória de sucesso no mercado milionário de micropigmentação. O arquiteto João Armentano fala do novo jeito de morar dos brasileiros. Grandes chefes de cozinha e restauranteiros da cidade falam sobre a retomada do setor seguindo todos os protocolos e ainda apostando no delivery. E mais, vinhos, carros, beleza, moda. Revista Go Air, positiva como sempre, relevante como nunca. Acesse goair.com.br.
Oi, gente! Sou Eli Correia, o homem sorriso do rádio, candidato a vereador de São Paulo, número 25777. E confira agora outros candidatos a vereador pelo Democratas 25.
Ricardo Teixeira, 25025. André Soares, 25005. Marcelo Aguiar, 25012. Juan Soto, 25157. Os candidatos do Democratas estão com Bruno Covas, prefeito 40.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Tem gente que dizia que eu era comunista. Agora tem gente dizendo que eu sou bolsonarista, o oposto. Cada um tenta me enquadrar na outra ponta. Isso é só para desviar a sua atenção. Quem me conhece sabe, eu não jogo em nenhuma das pontas. Eu caminho é com o povo, buscando o melhor para a população. Eu só ataco os problemas. É por isso que eu acho as soluções.
Tudo mudou, São Paulo tem que mudar.
Márcio França, prefeito. 40. Comunicação aqui tem palavra.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques do dia.
Jovem Pan, agora.
O Ministério da Saúde volta atrás e diz que não tem intenção de comprar a Coronavac. O secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, se pronunciou depois que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não ia comprar a vacina da China. Eduardo Pazuello testa positivo para a Covid-19. O ministro da Saúde estava passando mal ontem e se ausentou da reunião para discutir a compra das vacinas do Instituto Butantan. Cássio Nunes é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O desembargador foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e, se for aprovado, deve substituir o ministro aposentado Celso de Mello. Polícia Federal em São Paulo cumpre mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao senador Fernando Collor. A operação, chamada Quinto Ato, investiga um esquema que envolvia o pagamento de propina para a liberação de licenças ambientais no IBAMA, no estado do Paraná. Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai estrear na campanha eleitoral de Joe Biden. O candidato democrata está numa disputa acirrada com o presidente republicano Donald Trump em 17 estados cruciais. Agora são 4 horas e 6 minutos e nós começamos o jornal de hoje falando sobre política. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. O presidente Jair Bolsonaro contrariou a decisão e, no início desta manhã, o Ministério da Saúde voltou atrás e afirmou que não tem intenção de comprar as vacinas. E sobre isso, a gente conversa agora com a nossa repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, que já está ao vivo aqui conosco. Oi, Luciana, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Olha, essa decisão, esse recuo do presidente Jair Bolsonaro, esse puxão de orelha no ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi logo cedo. O presidente embarcou aí para São Paulo, mas antes, pelas redes sociais, ele respondeu a apoiadores que estavam criticando o fato dele estar comprando a vacina chinesa, como é chamada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ele já havia antecipado que não ia comprar a vacina e quem divulgasse tal informações estaria sendo aí como um traidor. E o presidente também disparou mensagens lá ao Ministério da Saúde dizendo que não tem nada disso de parceria com o governo de São Paulo para comprar a Coronavac, não.
Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Tá? Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, e seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica.
Agora é bom a gente lembrar que não tem comprovação científica também da vacina que está sendo testada pela AstraZeneca, pelo laboratório AstraZeneca. O Brasil também está participando de um pool de países para garantir uma vacina internacional. Tudo está sendo na base dos testes e o governo brasileiro está investindo nessas outras vacinas, apesar da sinalização aí dada pelo presidente Jair Bolsonaro de que não haveria desembolso antes, né, da confirmação de que a vacina realmente é eficiente. Ontem, durante a reunião com os governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a comemorar. Segundo ele, não haveria mais essa questão de vacina de São Paulo, seria uma vacina nacional e a Coronavac se juntaria às outras vacinas que o governo brasileiro também está encomendando.
Tivemos o prazer de receber a equipe do Butantan, que nos trouxe uma excelente notícia de que o Butantan iria inverter o processo, porque ele já dominava a tecnologia. Com isso, o Butantan fez uma carta de licença de fabricação da vacina no Brasil, passou a inverter a compra, em vez do IFA, compra, que é o insumo farmacológico, ele compra de substância, que é a base anterior do IFA, e fabrica a vacina no Brasil, como fabrica as demais vacinas. Então, a vacina do Butantan será a vacina brasileira.
Hoje, depois do puxão de orelha do presidente Jair Bolsonaro, o secretário executivo lá do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que, na verdade, o ministro da Saúde teria sido mal interpretado.
Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacinas seguras e eficazes para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas. Não há intenção de compra de vacinas chinesas.
O governador de São Paulo, João Dória, está hoje aqui em Brasília, já se reuniu com parlamentares, já se reuniu com o presidente da Anvisa, Antônio Barra, e fez questão de ressaltar, criticou o presidente Jair Bolsonaro, deixando muito claro que para ele é hora de discutir questão envolvendo a saúde, que a política precisa ser deixada em segundo plano.
É hora de paz, é hora de entendimento. Presidente Jair Bolsonaro, vamos salvar as vidas dos brasileiros que o elegeram e os que não o elegeram também. Salve vidas, presidente Bolsonaro. Seja grande, tenha coração, tenha compreensão de que a vacina salva e deixe a eleição para o momento oportuno. Agora é hora da vacinação, não é hora de eleição. Muito obrigado a todos.
O secretário de Saúde aí de São Paulo, Jean Gorenstein, ele até explicou que nesse momento a expectativa que se tem é que a gente vai precisar da vacina todos os anos, como acontece com a vacina tradicional da gripe. Por isso, é preciso que a gente tenha logo um poder grande de imunização e é preciso que os governos trabalhem para isso.
Ele veio para ficar. Se nós não tivermos vacinas, e não é uma vacina, são mais vacinas. Só assim poderemos vacinar brasileiros, poderemos ter a condição de proteger vidas e voltar ao nosso normal. Sem isso, infelizmente, nada acontecerá.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não tem detalhes sobre aquele brasileiro que foi morto, que morreu, né, que estava fazendo parte dos testes aí da vacina do laboratório AstraZeneca. Eles explicaram o seguinte, nesses testes há uma série de cláusulas de confidencialidade, então é preciso esperar que o laboratório condense aí as informações e eles foram comunicados oficialmente desse óbito e estão esperando agora as outras explicações do laboratório AstraZeneca e também da Universidade de Oxford. O que se sabe até o momento é o seguinte, o diretor-geral da Anvisa, diretor-presidente disse que a Anvisa está tratando todas as vacinas da mesma forma. Não há essa ou aquela, não há discriminação por conta de nacionalidade da vacina. Mas deixou bem claro também que hoje não tem nenhuma vacina prestes a garantir o registro. Que a vacina, como o próprio governo federal, os governos estaduais, isso não vai acontecer, não dá para garantir que isso vai acontecer, porque ainda são necessários muitos testes e quando as vacinas terminarem os testes, a Anvisa, também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai ter que fazer o trabalho dela para dar o registro para a vacina.
Perfeito, Luciana. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho aí para você. A gente volta a se falar nos próximos dias. E os governadores também se posicionaram em relação ao uso político da vacina. O destaque é do repórter Daniel Lian.
Governadores se manifestam sobre o cancelamento anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, da compra da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em conjunto com um laboratório chinês. Muitos deles se dizem perplexos e falam até em buscar a justiça. Pressionado por Bolsonaro, o Ministério da Saúde voltou atrás e negou o acordo com o governo de São Paulo. Porém, a pasta reafirmou que há um protocolo de intenções. A declaração do presidente ocorreu um dia após Eduardo Pazuello anunciar a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac e sua inclusão no Programa Nacional de Imunizações. O líder da nação postou nas redes sociais que qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Ele acrescentou que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. A resposta dos governadores foi imediata, pedindo equilíbrio e racionalidade ao presidente. Flávio Dino, governador do Maranhão, apontou no Twitter que Bolsonaro agora quer fazer a guerra das vacinas, só pensando em palanque e em guerra. E sugeriu que jogue War ou videogame com o americano Donald Trump, pois enquanto estivesse entretido, não atrapalharia os que querem tratar com seriedade os problemas da população. Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, recebeu com surpresa o recuo do governo federal.
Hoje recebemos com surpresa, espero que não seja procedente a informação de que nós não compraremos as vacinas do Instituto Butantan. É bom que a gente compreenda que neste momento é preciso salvar vidas e é preciso libertar os brasileiros do coronavírus e que a gente tem que estar juntos nesse trabalho. Questões ideológicas, questões eleitorais devem ser deixadas de lado para que a gente possa caminhar na direção de salvar cada vez mais brasileiros do coronavírus.
Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfatizou que a análise tem que ser técnica e não política.
A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunização deve ser eminentemente técnica e não política. Nós temos instituições renomadas trabalhando sobre esse assunto, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, e o que deve ser observado é a condição de segurança, a viabilidade técnica e também a agilidade para disponibilizar essa vacina para imunizar a população. Ou seja, sem análises políticas. O importante é que seja tecnicamente decidido e viabilizado para a população que ela precisa, que é a garantia de uma vacina segura o mais rápido possível.
Rui Costa, governador da Bahia, também se manifestou destacando que Eduardo Pazuello tomou uma medida sensata ao garantir acesso à vacina de qualquer país para salvar vidas. O baiano prestou solidariedade ao ministro e acrescentou que a Covid-19 já matou mais de 150 mil pessoas no Brasil e o presidente da República não pode desmoralizá-lo e desautorizá-lo. Bolsonaro foi categórico respondendo a internautas que a vacina não será comprada. O governador do Piauí, Wellington Dias, acentuou que o compromisso assumido em reunião de governadores com o Ministério da Saúde foi de se comprar vacina produzida no Brasil, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan. E falou ainda que a saúde do povo tem que estar em primeiro lugar. João Azevedo, governador da Paraíba, indicou que o gesto de Jair Bolsonaro é para deixar todo mundo perplexo e que vacina não é de direita ou de esquerda. O que interessa é que tenha eficácia. Camilo Santana, governador do Ceará, expressou o seu sentimento, dizendo que não se pode jamais colocar posições ideológicas acima da preservação de vidas. Governadores ameaçam até recorrer à justiça para ter acesso às vacinas validadas pela comunidade científica.
Um voluntário brasileiro que participava dos testes da vacina da Oxford faleceu. A informação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pesquisadores ligados aos testes do imunizante no Brasil apontam que um voluntário era um homem, médico de 28 anos e morador do Rio de Janeiro. Ele morreu devido a complicações da Covid-19. A Anvisa foi notificada do óbito no dia 19 e foi informada que o comitê que acompanha o caso sugeriu o prosseguimento do estudo. Ainda não foi esclarecida se o voluntário tomou o imunizante ou o placebo. No Brasil, a vacina desenvolvida em parceria entre o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford é a principal aposta do governo federal. Ela está na fase 3 dos testes, que é quando a eficácia do imunizante é verificada a partir do monitoramento de milhares de voluntários. E após o senador Chico Rodrigues pedir licença de 121 dias, o Supremo Tribunal Federal retirou o caso da pauta desta quarta-feira. Quem tem mais informações é o repórter Afonso Marangoni.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a decisão dele que afastou o senador Chico Rodrigues do cargo por 90 dias. Na última quarta-feira, o parlamentar foi flagrado com R$ 33 mil na cueca durante a operação da Polícia Federal. Nesta terça-feira, Chico Rodrigues pediu licença do mandato por 121 dias. Barroso entendeu que, com este afastamento, a determinação se tornou desnecessária. Segundo o regimento interno do Senado, em caso de licença superior a 120 dias, será convocado o suplente do senador, que no caso é o filho dele, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues. O afastamento determinado por Barroso seria analisado hoje pelo plenário do Supremo, mas agora foi retirado da pauta. O ministro, no entanto, manteve a proibição de contato pessoal, telefônico ou de qualquer outra natureza do senador com os demais investigados e as testemunhas. Chico Rodrigues, do Democratas, é investigado pela suposta participação em organização criminosa que teria desviado valores destinados ao estado de Roraima para o combate à pandemia. O dinheiro na cueca foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar. O afastamento havia sido determinado a fim de impedir que ele se utilizasse do cargo para dificultar as investigações ou persistir no cometimento de delitos. Na ocasião, o senador era vice-líder do governo no Senado, mas após a divulgação dos fatos, o presidente Jair Bolsonaro o retirou da função. A defesa do parlamentar já afirmou em nota que o dinheiro encontrado nas vestes íntimas se destinava ao pagamento dos funcionários de empresa da família dele. Segundo os advogados, Chico Rodrigues está sendo linchado por ter guardado seu próprio dinheiro.
E outro político que teve a conta bancária bloqueada é o deputado Celso Russomano. Quem traz os detalhes é o repórter Marcelo Matos.
Justiça bloqueia contas bancárias e penhora bens de Celso Russomano. A ação cobra o deputado pelo não pagamento à empresa dona do prédio que abrigou o Bar do Alemão em Brasília. No processo, o parlamentar é citado como sócio e administrador do estabelecimento. O candidato a prefeito de São Paulo teve contas bloqueadas em 4 bancos, um prédio penhorado e seus carros incluídos no cadastro de restrição judicial. O advogado da locadora, André da Mata, garante que o deputado do Republicanos ficou de fevereiro de 2015 a agosto de 2016 sem pagar o aluguel. A dívida corrigida ultrapassa os R$ 7 milhões. André da Mata ainda ressalta que a justiça determinou que Celso Russomano pagasse a dívida em agosto de 2016, mas o parlamentar não atendeu a ordem. O Bar do Alemão foi inaugurado em 2013, em área nobre, a menos de 2 quilômetros do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Russomano era sócio de uma empresa de Augusto Mendonça Neto, do grupo Toyo Setal. Posteriormente, o empresário confessou à Lava Jato que repassou R$ 60 milhões em propina ao PT. Celso Russomano teve as contas bloqueadas quando a dívida ainda estava em R$ 2 milhões. Na época, a justiça localizou em 4 contas um saldo de R$ 1.600. A defesa do deputado argumenta que a assinatura no contrato de locação não é de Russomano, algo negado pela empresa que o acionou na justiça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determina o bloqueio e sequestro de 1,1 milhão de reais das contas de Fernando Collor. Desde amanhã, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado ao senador em São Paulo. As buscas fazem parte da Operação Quinto Ato, que investiga um esquema em 2014 e 2015 que envolvia o pagamento de propina para a liberação de licenças ambientais no IBAMA, no estado do Paraná. A operação, que foi autorizada por Fachin, conta com 50 policiais. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados e também foi determinado o bloqueio de valores financeiros. Fernando Collor publicou em rede social que foi surpreendido e que vai tentar apurar o motivo da investigação. Além de São Paulo, também há mandados sendo cumpridos nas cidades de Curitiba e Pontal do Paraná, no Paraná, e Gaspar, em Santa Catarina. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Politeia, em 2015, quando carros de luxo do senador Collor foram apreendidos. Agora são 4 horas e 25 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta em instantes.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Meu povo de São Paulo, aqui é Leci Brandão.
Precisamos ter consciência de que nossas ações podem ser transformadoras. Nestas eleições, temos que ter coragem para mudar. O partido que tem a cara e a coragem do Brasil pode fazer muito, mas muito por você.
Quero pedir o seu voto para candidatas e candidatos a vereador do PCdoB. Vote 65.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Sou o delegado Lee. Nessas eleições, vote nos vereadores do Partido Progressistas.
Vote vereadores 11. Seja progressistas.
Vou lutar pela saúde dos idosos, principalmente o programa de atendimento à catarata. E também em relação às rodoviárias que tem na cidade, o respeito ao passe do idoso. Arnaldo Faria de Sá, 11-152.
Sou Kriegner e nessa minha primeira campanha eu quero lutar com você pela São Paulo que queremos. Sou transformação de verdade. Me acompanhe nas redes sociais, ligado em São Paulo, 11-011.
Vereadores, Bruno Covas, prefeito, 45.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e a gente volta desse intervalo falando sobre a sabatina do desembargador Cássio Nunes. Ele é indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A vaga decorre da aposentadoria voluntária do ministro José Celso de Mello Filho. Vamos acompanhar agora então um trecho dessa sabatina que acontece no Senado.
Essa indicação, ela também passa por um processo complexo. Os desembargadores federais se inscrevem, são votados pelos próprios ministros do Superior Tribunal de Justiça e que formam uma lista tríplice. E, posteriormente, o presidente da República indica um dos três que figuraram na lista. Então, é muito natural que dentro de um processo que, não na sua inteireza, mas em parte dele, tem uma escolha política de que se faça chegar o conhecimento daquela autoridade que está no comando da presidência da República naquele momento, de quem se trata as pessoas que estavam, de quem são aqueles desembargadores que figuram em lista tríplice. No caso da vaga que ainda virá, que eu estava disputando, vaga do ministro Napoleão Nunes Maia, que se aposentará apenas em 30 de dezembro deste ano, grande ministro, né? Então esse processo ele não estava sendo concretizado agora, porque ele só avança a partir do momento que o desembargador figura em lista tríplice. Mas para quem vive em Brasília, diferente dos desembargadores da segunda, da terceira, da quarta e da quinta região, que precisam se locomover à capital federal para estar nos eventos do Superior Tribunal, para se fazer reconhecer, para participar de palestras, para mostrar um pouco do seu perfil profissional, os que residem em Brasília têm mais essa facilidade. Então, esse processo político ele não foi desencadeado agora. Ninguém chegou agora e me lançou como candidato. Eu já vinha fazendo trabalho desde 2015. Em relação à decisão do presidente da República, eu posso lhe assegurar, dentro do meu conhecimento, porque não sou a pessoa mais indicada para responder, talvez Sua Excelência o presidente responda, mas o que foi do meu conhecimento é que absolutamente ninguém interferiu na decisão do presidente da República para a minha indicação ao Supremo Tribunal Federal. E eu digo do meu conhecimento que foi ampliado quando ele me convidou, que eu não sabia que seria para esse desiderado. E a perplexidade, não pelo nome indicado, mas por não ter sido debatido, de não ter sido amadurecido esse processo, pelo menos com as pessoas que ali estavam. Muito provavelmente ele tenha conversado com alguém. E muito provavelmente muitas pessoas do Poder Judiciário, muitas pessoas do próprio Ministério Público e muitos parlamentares que provavelmente conviveram durante esse período com o presidente da República tenham referenciado o meu nome para uma outra função que não era o Supremo Tribunal Federal. Então, o que chega no meu conhecimento é que essa decisão foi própria do presidente. No mais, eu posso asseverar a Vossa Excelência, eu cheguei a ver publicado na imprensa diálogos, para não mencionar nome, um dos nomes que Vossa Excelência colocou, que teria me levado, aí tem a frase da autoridade, tem a minha, tem a do presidente. Isso nunca aconteceu. É uma tentativa realmente de se buscar o que talvez tenha sido dito hoje, que foi uma observação, uma observância do presidente sobre quem era um determinado candidato. Se havia alguma afinidade em relação a como aquele magistrado julgaria, ou por ser magistrado, teria um valor diferenciado de ter sido advogado ou magistrado, ou de ser nordestino, são questionamentos realmente que eu não tenho como lhe responder. Mas o que eu posso lhe dizer é que eu vinha fazendo sim uma apresentação para a República em relação ao meu perfil profissional e ao meu perfil pessoal, só que com outro objetivo. Em relação à segunda pergunta de Vossa Excelência, em relação à reserva do possível, essa é uma grande preocupação mundial.
mas há de se perquirir também o que cada constituição de cada país trata sobre o assunto. Nós temos alguns países do mundo, como a Índia, como a Irlanda, em que a reserva do possível ela está inserida dentro do texto constitucional. Então, a decisão judicial não pode ser proferida sem que haja a respectiva dotação orçamentária. No caso brasileiro, o princípio da reserva do possível, ele não está inserido taxativamente dentro da Constituição Federal. Ele é uma construção das cláusulas relativas ao orçamento. É bem verdade que esse princípio já está consolidado no âmbito da jurisprudência brasileira. Os estudos que eu fiz durante 6 ou 7 anos tratam também dessa matéria da reserva do possível. E a solução, muito provavelmente, venha em curto prazo, e eu já tive a oportunidade de esposar isso hoje, relacionado ao sistema de precedentes. Nós temos dois temas sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal e um tema que recentemente foi discutido no Superior Tribunal de Justiça. E a fixação de critérios vinculativos, tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal, ela dará novas matizes, ou seja, um direcionamento vinculativo a toda a magistratura nacional. E isso, certamente pode melhorar essa administração. Eu comungo com a preocupação de Vossa Excelência. Nós, membros do Poder Judiciário, nós não temos uma gestão de, ao final do dia, se 100 decisões foram proferidas em todo o território nacional, nós não temos como avaliar o impacto financeiro dessas decisões, se isso pode implicar na mitigação de uma política pública de saúde já em andamento.
Obrigada. Com a palavra, pela ordem de inscrição, senador Diego Tavares. Eu já vou antecipar, os senadores que não tiverem questionamento, eu passo em seguida para o próximo, em função de... para que possamos ganhar tempo. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Diego Tavares.
Cumprimentar a senadora Simone Tebet, onde parabeniza a condução dos trabalhos. Já estamos entrando na nona hora.
A gente está acompanhando agora, então, um trecho da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que faz essa sabatina ao desembargador Cássio Nunes, né, que é, então, cotado para assumir um cargo, né, uma cadeira, melhor dizendo, no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai justamente para Brasília agora conversar ao vivo com o nosso repórter Levi Guimarães, que tem mais informações sobre essa sabatina. Oi, Levi, boa tarde para você. A sessão na CCJ começou por volta das 8 horas da manhã. A gente tem aí 8 horas, mais ou menos, já de sabatina. Acredito que muita coisa importante tenha acontecido. Mas o que você destaca para a gente?
Olá, Nicole. Boa noite a você. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Essa sabatina ela já começa a se encaminhar para o final. Só tem ali agora em torno de 6 ou 7 senadores inscritos para fazerem questionamentos ao ministro. Então, acredita-se que até o finalzinho da tarde, esse longo interrogatório, ele termine. Bom, como você disse, muita coisa importante sobre diferentes assuntos foi perguntada e respondida nessa sabatina. E logo de cara, numa fala inicial, o Cássio Nunes Marques, o desembargador, ele já tocou em um dos pontos, considerado o ponto mais sensível dessa caminhada dele aí, desde que foi indicado, que foram inconsistências no currículo dele, né? Uma suposta pós-graduação que ele teria feito na Espanha e que não teria acontecido. Ele disse que essa confusão aí se deveu principalmente sobre incompreensões nas regras educacionais europeias. Vamos escutar.
Não há menção no meu currículo sobre pós-graduação alguma na Espanha. Em algumas comunidades autônomas da Espanha, qualquer curso realizado após a graduação pode receber a denominação pós-grado e não guardar nenhuma similitude com o que a expressão pós-graduação significa no Brasil.
Bom, ele também foi questionado sobre o chamado garantismo penal, já que ele foi apontado como um juiz com esse perfil garantista, que foi alvo de críticas aí por parte de alguns setores da sociedade. Bom, ele disse que o garantismo penal nada mais é do que o perfil de julgador que garante as prerrogativas e direitos estabelecidos na Constituição, e ele admitiu, sim, que é um garantista.
Sim, eu tenho esse perfil. O garantismo, ele deve ser exaltado, porque todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros para chegar a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. E isso é o perfil do garantismo.
Bom, outro tema importante abordado, e que até tem ações sobre isso que tramitam no Supremo Tribunal Federal, foi o aborto, que também é uma pauta muito cara ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, né? O desembargador se disse a favor do direito à vida e que, para haver uma mudança hoje sobre a legislação ou sobre o entendimento acerca da lei, na visão dele, teria que haver uma grande mudança na sociedade ou uma necessidade eventual. E aí ele citou o caso da anencefalia sobre Zika vírus, que há alguns anos o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito ao aborto em situações em que o bebê nasce com esse problema. Ele foi questionado também sobre um outro ponto bastante sensível, que é o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, bastante polêmico, mas aí ele evitou entrar em polêmicas.
O inquérito das fake news, assim denominado, também tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, em razão de uma disposição expressa também, no inciso 3 do artigo 36 da LOMAN, é vedado, não só a mim, mas a qualquer magistrado, tecer comentários acerca de processos em tramitação em outros juízos.
Bom, uma outra pauta também que é tida como muito importante pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos apoiadores do presidente, que ele foi questionado, foi a questão do porte de armas. Ele disse que tem uma arma em casa, mas que não anda armado, e ele expressou a visão dele aí sobre essa questão.
Meu perfil pessoal é daquele que a arma serve, a depender de cada circunstância, onde o cidadão mora, o nível de violência da cidade, para a proteção da sua residência. Da
15
sua
segundos.
Mas não é uma posição jurídica, é uma posição pessoal.
Bom, o candidato a ministro, ele também evitou entrar em polêmicas sobre a Operação Lava Jato, usando praticamente o mesmo argumento que a gente ouviu agora sobre o inquérito das fake news, já que no próprio Supremo Tribunal Federal tramitam aí muitas ações relacionadas à Lava Jato. Bom, assim que terminar essa sabatina, o nome dele passa a uma votação na própria Comissão de Constituição e Justiça, deve ser aprovado com tranquilidade, e aí o nome vai ao plenário. A previsão é que hoje ainda o plenário vote a nomeação de Cássio Nunes Marques, só que são muitas indicações também, porque além dele tem também a indicação do ministro Jorge Oliveira ao Tribunal de Contas da União, tem indicações a agências reguladoras, né? O Senado está fazendo várias sabatinas desde segunda-feira. Se não der tempo de votar tudo hoje, aí fica para amanhã. Nicole.
Perfeito, Levi. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho para você e até amanhã. E a gente volta de novo para o Rio de Janeiro, porque são muitos os casos de violência só nesta semana. Quem tem mais informações e conta para a gente é o repórter Rodrigo Viga.
Uma quarta-feira com muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, inclusive, envolvendo inocentes. Um gerente de projetos de um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, o Jornal Globo, foi baleado nas costas, na Avenida Brasil, na Zona Norte, altura da Cidade Alta. Ele estava vindo da região serrana para um compromisso aqui na capital. Não se sabe se tentou cortar caminho pela região da Cidade Alta ou se entrou na região, na comunidade, sem querer, por engano. Ali é uma área dominada pelo tráfico de drogas. Ao se deparar, segundo testemunhas, com uma barricada montada pelo tráfico de drogas, deu marcha ré. Isso chamou a atenção dos bandidos daquela região, que começaram a disparar contra o carro do gerente de projetos. Foram pelo menos 4 disparos que atingiram a lataria e um dos disparos acertou as costas do gerente de projetos, que foi socorrido depois de conseguir ainda dirigir por alguns metros até um ponto para pedir ajuda, para pedir socorro. Ele foi encaminhado também para um hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde foi operado, segue internado em estado grave. Lembrando que no começo dessa semana, um estudante de educação física, Caio Soares, 23 anos de idade, foi atingido dentro de casa por uma bala perdida também na Zona Norte do Rio de Janeiro, alvejado no peito quando tinha acabado de acordar. Foi socorrido pela irmã mas não resistiu aos ferimentos. Outras ocorrências policiais também acontecendo nesta quarta-feira tenebrosa, pesada, difícil aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, na região metropolitana. 4 supostos bandidos morreram, uma pessoa ficou ferida em uma ação da polícia. O policiamento está reforçado no Morro do Juramento, também na periferia. A noite por lá foi bastante tensa, com 3 mortos e uma pessoa ferida em um confronto. E o principal miliciano do Rio de Janeiro, Wellington Braga, o Eco, está sendo alvo de uma grande operação da polícia, que já fechou várias drogarias, várias farmácias, e prendeu mais de 10 pessoas acusadas de lavarem dinheiro da milícia do Eco nessas farmácias, nessas drogarias do Rio. Rodrigo Vieira.
Agora são 4 horas e 45 minutos do Rio. A gente volta aqui para São Paulo porque, com a proximidade do período chuvoso, aumentam também os casos de dengue. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde realiza uma mega operação para combater o Aedes aegypti e também o pernilongo, que tanto tem atormentado o sono do paulistano. A repórter Beatriz Manfredini conta como será feita a aplicação do larvicida. Oi, Bia, boa tarde para você.
Olá a todos, nós estamos aqui na usina São Paulo, às margens do Rio Pinheiros, acompanhando hoje uma ação da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde para combater a dengue e os pernilongos aqui na capital. Essa é uma das maiores operações já feitas até agora. No total, a Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar larvicida e inseticida não só aqui nas margens do Rio Pinheiros, como também em mais de 1.100 quarteirões aqui por toda São Paulo, principalmente nos bairros de Pinheiros, Alto de Pinheiros, Santo Amaro, Capela do Socorro, Butantã e M. Boimirim, que são os bairros que mais registram reclamação desses mosquitos no telefone 156 da Prefeitura. Então essa é uma das maiores ações até agora. Começa hoje, quarta-feira, e vai até sexta-feira, é com o objetivo aí de combater e diminuir a quantidade desses mosquitos aqui na cidade de São Paulo. E aí foi sobre isso que eu conversei com o diretor da Zoonoses, Werner Santos, e ele me explicou um pouquinho de como essa ação está acontecendo. Vamos ouvir. Werner, me explica um pouquinho dessa ação que começa hoje e vai até sexta-feira.
Essa ação, por mais que a gente já tenha feito 2 ações grandes aqui na região, ainda pelo canal 156, ainda estava chegando muita reclamação para a gente. Então, tecnicamente, a gente ampliou o raio de ação para tentar pegar o maior número de mosquitos possíveis, e com isso a gente mobilizou a cidade inteira para estar aqui fazendo essa ação nesses 3 dias. Tá? Qual que é o nosso intuito? Aumentar o nosso raio. Tá? A gente estava fazendo 360 quarteirões, viu que não era suficiente, a gente ampliou o raio para 1.100 quarteirões, a fim de tentar controlar essa epidemia de mosquitos, esse enxame de mosquito que tá ocorrendo aqui no município nesse momento.
Estava dizendo que é melhor porque a temperatura está mais amena esses dias, né? Isso evita a proliferação?
Isso. Evita a proliferação, tá? Então, as larvas, a gente jogando os larvicidas nos córregos e nos rios, as larvas têm a tendência de se alimentar mais com o larvicida, e com isso elas não terminam a metamorfose, e também diminui a população de alado nas regiões.
Depois dessa ação que termina sexta-feira, quais são os próximos passos?
As 27 regiões, elas têm autonomia para estar fazendo também as ações dentro das suas respectivas regiões. Tá? Com isso, a gente observa pelo portal 56 e determina mapas de calor, onde está tendo mais reclamação ou não. E se a gente vê que uma região ou outra está com excesso de problema, aí a gente ajunta todo mundo e faz essas forças-tarefas a fim de ajudar uma região. Não é só porque a gente hoje está fazendo em Pinheiros, mas amanhã a gente pode estar fazendo na Zona Norte, na Zona Leste, no Centro. Isso independe da região.
E, Werner, para a gente fechar, se algum ouvinte estiver aqui com a gente, tiver com problema, pode ligar para o 156, é o melhor canal para falar com vocês, né?
Isso, o melhor canal para falar conosco é o portal 156, faz lá a reclamação que a gente atende.
Muito bem, esse foi Werner Santos, então, que contou para a gente sobre essa ação de combate à dengue e aos pernilongos aqui em São Paulo, que vai até sexta-feira. A gente vai continuar aqui acompanhando essa e outras ações, então. Lembrando que, como o diretor das zoonoses disse, caso você esteja com problema aí de mosquitos, de pernilongo, dengue, perto de sua casa, basta ligar para o telefone 156 da Prefeitura e registrar a reclamação. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. E o número de transações bancárias via celular cresceu durante a pandemia, mas mesmo com essa transformação, boa parte da população ainda resiste a essa modernidade. Vamos acompanhar agora a reportagem de Hanna Beltrão.
Mesmo com as constantes mudanças digitais, a mineira Raquel Camargo, que mora em Toronto, no Canadá, há pouco mais de 6 meses, não abre mão dos atendimentos presenciais nos bancos.
A experiência mais recente que me deixou tensa foi quando eu precisava receber um valor vindo dos Estados Unidos na minha conta do Brasil. E geralmente esse tipo de transação envolve uma dependência de um gerente. E quando você está perto da sua agência é muito fácil. Não é muito fácil, é um pouco estressante, mas você tem a possibilidade de levantar e ir lá na agência, né? Eu divido, né, todas as minhas finanças em reserva, investimento de risco, longo prazo e... Quando eu percebo que tudo que eu construí na minha vida está dependendo de um aplicativo, isso às vezes causa um certo desespero, uma angústia, né?
Bem diferente da jornalista Amanda Lima, de 30 anos, que mesmo sendo adepta dos aplicativos bancários para o pagamento de contas, não dispensa o dinheiro em espécie na carteira para uma emergência. Mas com a chegada da pandemia, ela conta que se tornou de vez usuária do mundo digital.
Para aquele dia que você esqueceu o bilhete único, esqueceu o VR, você vai em um lugar que não passa cartão, eu gostava de ter um dinheirinho sempre ali. E aí com a pandemia, uma que acabaram essas ocasiões de eu precisar usar dinheiro, né, porque eu estou saindo muito pouco de casa, e se eu fui na pandemia, no banco durante esses 7 meses de pandemia aí, se eu fui umas 3 vezes ao banco, foi muito. Eu quase não fui mesmo ao banco, não estou sentindo muita falta.
O isolamento social impulsionou o aumento das operações bancárias via aplicativos de celular. Não é à toa que o Brasil agora ocupa o 4º lugar no mundo em número de transações e pagamentos de contas por aproximação.
Comportamento que vem sendo cada vez mais frequente após a chegada da pandemia. É o que aponta uma pesquisa inédita realizada por uma empresa de consultoria em inovação e transformação digital. O levantamento, feito com mais de 400 voluntários em todo o país, revelou mudanças nos hábitos financeiros e que o banco do futuro é visto com outros olhos pelo consumidor, que busca praticidade sem sair de casa ou do trabalho. Segundo a pesquisa, 64% dos usuários diminuíram a frequência de saques. 33% dos clientes de bancos digitais gostariam de ter uma agência física disponível. E 14% das pessoas ainda não confiam ou se sentem 100% seguras em bancos totalmente digitais. Walter Galvão, sócio-diretor da instituição, explica que de julho para cá houve um aumento de 30% a 40% na procura de empresas interessadas em entrar no universo digital e que a tendência veio para ficar.
A maioria dos bancos já está com todo o leque de produtos e serviços dentro das soluções digitais. Esse movimento que está gerando um reflexo nos bancos de fechamento de agências, porque o volume de clientes nas agências hoje é muito menor. Então é um movimento que vem para ficar e a tendência é muito mais da população resistente se adaptar a essa nova tendência do que a manutenção dos serviços físicos.
Ele ressalta ainda um outro ponto da pesquisa que mostrou que cerca de 92% dos entrevistados têm interesse em educação financeira após passar pela crise.
Nudes falsos de mais de 100 mil mulheres estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Segundo o relatório da empresa Sensity, roupas de fotos originais são removidas por meio de ferramentas de inteligência artificial. Essas imagens falsas são espalhadas pelo Telegram, um aplicativo de mensagens. O presidente executivo da empresa, que é responsável pelo relatório, afirma que a tendência de uso de fotos corriqueiras de pessoas é nova. Entre julho de 2019 e 2020, cerca de 105 mil mulheres tiveram as imagens alteradas e compartilhadas publicamente. O e-título passa a ter foto do eleitor e pode ser usado como documento oficial para votar. Acompanhe a reportagem de Caterina Schutte.
O título de eleitor disponível na versão digital agora vem com foto. A novidade vai permitir que o eleitor apresente apenas o documento no aplicativo no dia da votação. Além de prático, o e-título se tornou uma opção econômica e sustentável. Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que desde que o app foi lançado em dezembro de 2017, já gerou uma economia de mais de R$1 milhão para a Justiça Eleitoral. Para a vendedora Marilene Bueno, o documento é uma das facilidades da era digital.
Se você tem no aplicativo, é super válido. Isso veio aí para ajudar a gente tem que colaborar. E hoje nós temos a questão do título, você tem sua CNH, agora nós temos o Pix.
E para baixar o título digital, o eleitor precisa baixar o aplicativo pelo sistema operacional Android ou iOS. Quem já tem o app precisa apenas atualizar a versão. E para o primeiro acesso, basta inserir o CPF ou o título eleitoral.
Outra novidade é que os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral vão poder justificar a ausência por meio da geolocalização no aplicativo, apenas no dia da eleição, das 7 da manhã às 5 da tarde. A curitibana Maria Helena Ramos comemorou a novidade.
Eu volto em Curitiba para me facilitar muito poder justificar pelo celular.
Os eleitores que não puderem comparecer à sessão para votar, por qualquer outra razão, também vão poder justificar pelo app. Quem não fizer a justificativa no dia tem o prazo de 60 dias após a eleição. O prazo para quem estiver no exterior é de 30, após o retorno ao Brasil. Para o advogado Carlos Queiroz, se por um lado a medida facilita, por outro, ela pode estimular a população a não votar.
Eu acho que vai diminuir a participação do eleitor no dia da eleição. Vai diminuir o número de votantes. Vai facilitar a pessoa justificar, né? E com isso a pessoa se acomoda e não vai votar.
Essa é uma das preocupações da Justiça Eleitoral para o pleito municipal. Mas segundo o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, cada justificativa será avaliada com critérios rigorosos.
Portanto, a justificativa tem que ter uma motivação razoável, plausível, uma doença de última hora, alguém que foi atendido no pronto-socorro, por exemplo, ou acompanhou um parente naquele dia.
E vale lembrar, a nova versão do documento com foto só vai estar disponível para quem fez o cadastramento biométrico. Do contrário, o eleitor vai precisar apresentar documento com foto no dia da votação.
O aplicativo e-título, disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, traz informações sobre zona e sessão com o endereço do local de votação e se também você está em dia com essa obrigação. Agora são 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com o 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan, agora.
Olá, prazer. Eu sou a Joyce, candidata à Prefeitura de São Paulo.
Mãe, jornalista, escritora, deputada federal mais votada da história do Brasil e única mulher que chegou a ser líder de um governo em primeiro mandato na história do Congresso e que, ao lado de Moro, apoiou a Lava Jato e sempre esteve na luta contra a corrupção no Brasil.
Cresci, aprendi, caí, me levantei e sigo sendo a mesma Joyce de sempre.
Joyce 17, prefeita que não cansa pra cidade que não para. Coligação São Paulo merece mais. PSLDC.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone.